A sede da amizade com Cristo. Há uma estrofe de um hino latino para a memória de Santa Marta que sempre ecoa dentro de mim. De fato, é uma oração à Santa para que divida conosco sua amizade com Cristo. Ó hospedeira feliz do Mestre, nos corações acendei o amor, para que sejam eternamente lar de amizade para o Senhor. O Filho de Deus, encarnando-se, veio chamar nosso coração a ser para ele lar de amizade. Isto não só no coração de Maria, sua mãe, mas em todos os corações humanos alcançados pela presença e pelo amor dele, inclusive o coração dos pecadores, como diz Zaqueu, a quem Jesus chamou a acolhê-lo em sua casa, para na verdade ele ser acolhido em seu coração. Em seu coração, que com a vinda de Cristo, primeiro se encheu de alegria, depois de arrependimento, por fim de amor que dá não só os bens aos pobres e aos roubados por ele mesmo, mas cheio também de um amor que reconhece e agradece aquele que veio justamente para visitá-lo, justamente para a sua casa, a fim de procurar e salvar o que estava perdido. Precisamos do silêncio de Marta para viver essa experiência, ou melhor, essa graça, esse acontecimento de Deus que vem fazer da nossa vida o lar da sua amizade. Temos de fazer silêncio para ouvir esta oferta da presença do Mestre. O núcleo da questão. E o que Cristo nos diz? Espero que o escutemos nestes dias, espero e peço para mim e para vocês, como espero que vocês também peçam para mim e para todos vocês. Mas esta noite, ainda pensando no episódio de Marta, pensemos na palavra que ela meditou em seu silêncio, que a encheu de silêncio e que encheu o seu silêncio. Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Pode ser, como eu estava dizendo, que a princípio Marta tenha ruminado essas palavras, pondo a tônica na repreensão que percebeu nelas. Marta, calma, você está muito agitada por mil coisas. Não incomode sua irmã, deixe-se educar pela relação que sua irmã tem comigo. Você que sempre acha que é principal, que é e principalmente deve ser a melhor, a mais indispensável. Pode ser que no início tenha meditado nisto com ressentimento e tristeza. Mas isso não fazia senão confirmar o juízo de Jesus, isto é, fazia sua agitação crescer. Ficar fixada naquelas coisas só a deixava mais inquieta e agitada. Nós também, quando recebemos um julgamento, um olhar que nos revela uma posição inapropriada na nossa vida, um juízo que nos corrige, que no princípio não costuma ser claro para nós. É normal que a ferida nos doa, que talvez a cocemos. Mas é como quando recebemos uma injeção, uma vacina. Há a ferida, a dor no braço, alguns sintomas. Mas o propósito da injeção não é esse. O efeito da injeção não é o furo que faz na nossa pele ou o hematoma formado. O que foi que Jesus injetou em Marta ao feri-la superficialmente, ferindo o amor próprio dela? Que bem-estar Marta pôde perceber gradualmente depois daquela punção que a feriu? Quais palavras lhe fizeram bem, acalmaram-na, consolaram-na e foram tornando-a gradualmente mais feliz, com uma alegria nova que não vinha dela, mas das palavras de Jesus? Se tirarmos do que Jesus disse a Marta as palavras sobre ela ou as sobre sua irmã, que núcleo sobra? Sobra o núcleo. Uma só coisa é necessária. É essa a palavra que Jesus fazia questão que penetrasse nela, para que a meditasse, a assimilasse, para que lhe pudesse fazer bem a sua vida, curá-la, salvá-la, unificá-la, tirando-a da dissipação. O sentido dessa palavra não é um tipo de higiene psicológica e espiritual, ou um convite para ela se comprometer em arrumar a sua vida, começando por domar seu gênio difícil. O sentido dessa palavra é o próprio Cristo, o sentido de Cristo para Marta, O dom de Cristo para Marta, que já era um dom compartilhado ainda antes que Marta o percebesse. O sentido dessa palavra é que só Jesus responde ao desejo fundamental do coração e da vida. O desejo de unidade, o desejo de encontrar um sentido que mantenha tudo unido, que mantenha todos unidos, que salve a comunhão, uma unidade que abrace a tudo e a todos, que nos mantenha unidos, abraçados pelo tudo, em tudo e em todos que é Deus, que é o Pai, que é Cristo. Cristo, que é a encarnação da misericórdia do Pai e, portanto, a encarnação do abraço bom do Pai, aquele que volta a acolher com alegria infinita o filho pródigo que volta para ele. Um tesouro já compartilhado. Uma só coisa é necessária, só é preciso uma coisa. Jesus, como eu disse, ofereceu a Marta essa palavra que a recompôs toda na única coisa necessária, que era o próprio Jesus, como dom já presente e partilhado, como dom que ele dá a todos. Sua irmã Maria já o estava colhendo, e talvez seu irmão Lázaro também, e os discípulos que vieram com ele e lotaram sua casa. Esse dom já era partilhado com aqueles que, desde a Virgem Maria até Marta, já o tinham recebido e acolhido. Já era partilhado com João Batista, Isabel, José, os pastores de Belém, Simeão e Ana, os magos. E havia já algum tempo com André e João, Pedro, Filipe, Natanael, Mateus, o publicano. E depois Maria de Madala e as outras mulheres que já seguiam e serviam ao Senhor. Mas não só. Já era partilhado com milhares de pessoas, com fariseus e publicanos, com prostitutas, doentes de toda espécie e endemoniados. Já era partilhado com as crianças que pulavam aos joelhos de Jesus. Já havia todo um povo que compartilhava a única coisa necessária que Jesus oferecia a Marta. E nós, e você e eu? Quando essa palavra chega até nós, quando nos alcançou e continua a nos alcançar, sempre de novo, sempre nova, pensem com que imensidão de pessoas nós já a compartilhamos. 2.000 anos de cristianismo, de santos e pecadores, de pecadores santos. Mas não é uma questão de números. Bastam duas ou três pessoas que descobrem ter em comum o fato de que Cristo é a resposta única, total e universal à necessidade do coração humano, para nos enchermos de espanto, espanto porque essa consciência ocorre em nós, ocorre em cada um de nós, em mim, em nós. Que de certo não o merecemos mais do que bilhões de outras pessoas a quem ainda não aconteceu. Que espanto e que responsabilidade, que gratidão e que contrição. Afinal, se você encontra na sua casa, comendo e bebendo com você, sentado onde você costuma sentar-se com seus irmãos para comer e bater papo todo dia, se você encontra na sua casa a única realidade, a única presença de que todo e qualquer coração humano precisa, de que precisam neste momento 8 bilhões de corações que batem nesta terra. Como pode não sentir uma vertigem de responsabilidade? Porque de um jeito ou de outro, você acaba tornando-se um devedor em relação a toda a humanidade, pelo fato de lhe ser dado gratuitamente aquilo que todo mundo, absolutamente todo mundo, espera. Abraçar a Cristo agora. Mas agora não precisamos pensar nisto. Quer dizer, agora ainda não temos de pensar nas pessoas a quem é dirigida essa realidade. Agora temos de pensar na realidade em si, pois está aqui. E se eu não a acolher, se eu não me abrir, então é inútil preocupar-me com a necessidade universal que a aguarda. O velho Simeão reconheceu imediatamente que aquele menino era a salvação para todos os povos, luz para iluminar as nações. Mas o fez pegando no colo aquele menino, apertando-o contra si. Então devemos entender, ajudar-nos a entender como é que essa palavra dita a Marta vem para nos salvar agora, cada um de nós agora. Na situação em que estamos hoje, agora, a vida de cada um de nós, a vida das comunidades, da fraternidade, das ordens, da igreja e do mundo. Ponhamo-nos no lugar de Marta, naquele dia, naquela noite. Pensemos em como se retirou de lá para o fogo onde estava cozinhando alguma coisa. Pensemos em como precisou isolar-se com essa palavra que a feria. Primeiro, eu disse, provavelmente teve de deixar esfriar sua raiva por não ter sido escutada e compreendida por Jesus. Ao menos era a impressão epidérmica e sentimental que a invadiu no momento e a encheu de tristeza. Antes, pelo menos, podia estourar como sempre fizera, e com isso desabafava, ficava livre do mau humor e se sentia bem. Depois voltava às suas tarefas sabendo muito bem que seu desabafo não ia mudar nada, que sua irmã ou sei lá quem iam continuar como antes, como sempre. Mas pelo menos tinha desabafado, podia dizer a si mesma que dissera o que pensava, mesmo que nem sempre pensasse o que dizia. Desta vez, Jesus fizera como que implodir a deflagração. A explosão foi como que subterrânea, de modo que, em vez de espalhar fragmentos e radiações num raio de milhares de quilômetros, a energia atômica fora invadir todas as covas subterrâneas do subsolo da humanidade de Marta. Na realidade, Marta começou a dar-se conta de que aquela palavra de Jesus a revelava a ela mesma, não superficialmente. Não mostrando que ela era ansiosa e tinha a ambição de sempre passar uma boa imagem e dominar por conta própria todas as situações, e então todos os atores das situações em que estava vivendo. Isso ela já sabia, e provavelmente sua irmã e seu irmão já lhe tinham apontado milhares de vezes. Não, a palavra de Jesus revelava-lhe seu coração, que é bem diferente. Bem mais profundo que sua psicologia superficial, que seu caráter e seu temperamento. Por outro lado, ela sabia que Jesus gostava do seu temperamento, que Jesus sempre olhava com simpatia para seu temperamento, provavelmente brincava com ele e ela fingia que ficava ofendida, mas gabava-se por ter sido motivo de piada dele, pois assim se sentia objeto do seu afeto, sentia-se compreendida, abraçada. Caso contrário, Jesus não teria visitado com tanta frequência e tanto prazer aquela casa tão dominada por Marta, que o Evangelho não diz que Jesus fora hospedado por Lázaro ou por Maria, mas por ela. Mas essas palavras de Jesus, Marta, Marta, uma só coisa é necessária, não era uma brincadeira, nem um pequeno sinal de impaciência em relação às agitações dela. Essa palavra revelava-lhe seu coração. Expunham em sua necessidade profunda, essencial, total, e revelava-lhe que ela enganava essa necessidade profunda, essencial e total, não lhe fazia caso. Ou melhor, entulhava-o de coisas, de preocupações, de atividades, de julgamentos, de medos, de irritações, preconceitos, antipatias, como nós.